voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos chamar, porque vamos esquentar agora o programa, que às vezes está muito mimimi, né?
É, vamos lá, tá muito mimimi.
Vamos esquentar o programa, trazer o repórter Carlos Roger, que tem sempre informação de última hora.
Não pode Carlos ser mimimi.
Roger, tem gente sendo investigada e presa aí, quem são, onde aconteceu a última operação? Bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes, um ótimo dia a você, um excelente dia ao Jalber Pereira e a todos que estão acompanhando o Central Manhã nesta quinta-feira. Vamos parar com o mimimi então, não é, Humberto? O pessoal está pedindo, né? Vamos esquentar o programa. É, operação da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, realizada ontem, começou por volta das 8 horas da noite, na Grande Ilha de São Luís, compreendendo aí os municípios de São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar. O que acontece? Foram utilizados, além dos policiais militares, policiais civis, inclusive os grupos da Polícia Militar que participaram dessa operação, são os grupos considerados grupos de elite. Tem muita gente aí que assiste o programa que não gosta quando eu falo em grupo de elite, mas existe sim os grupos com um treinamento diferenciado dos grupos normais. Então o BOPE estava presente, o COSAI estava presente, a ROTAN estava presente, e a partir daí foram iniciadas blitz em diversas regiões da capital maranhense, e além das blitz, abordagens em bairros específicos, tanto da capital como dos três municípios que ficam em volta de São Luís. Essa operação, ela utilizou cães farejadores. Esses cães farejadores, eles são devidamente treinados para detectar drogas, detectar armas e detectar produtos ilícitos, aonde as polícias fazem essas blitz. E por conta dessa operação, alguns flagrantes foram realizados. Nós ainda não temos a totalização, o resultado da operação, a quantidade de apreensões, o que foi apreendido e quantas pessoas foram detidas, porque a operação ainda não terminou. Essa operação continua e ela vai seguir durante todo esse feriado e também ponto facultativo e também se estendendo para o final de semana. Mas com certeza, na segunda-feira, a gente vai trazer o resultado dessa operação deflagrada pelas polícias do Maranhão. O secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão, Maurício Martins, falou sobre a operação.
Mais uma operação integrada da Polícia Civil e da Polícia Militar nos quatro municípios aqui da ilha no combate ao tráfico de entorpecentes. São operações em conjunto, operações em que as polícias vão fazer um trabalho forte contra o tráfico de entorpecentes, utilizando os cães farejadores, um importante instrumento de trabalho que nós temos aqui no Maranhão. Os cães farejadores, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, serão usados nesta operação hoje à noite aqui na Grande Ilha.
Conversamos também com o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão, Coronel Wallace Amorim.
Wallace Amorim, pode falar comigo.
Estamos.
Wallace Amorim. Wallace Amorim, pode falar comigo.
Estamos na Secretaria de Segurança, acompanhando o início da operação integrada entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. O objetivo dessa operação é distribuir barreiras, e nessas barreiras estarão guarnições da Polícia Militar com a Polícia Civil e utilizarão os cães farejadores. Esses cães, eles conseguem farejar entorpecentes e arma de fogo. Temos também um curso em andamento que os cães vão ser capacitados a detectar explosivos.
Essa operação, Humberto Fernandes de Alba Pereira, faz parte das atividades práticas do 5º Encontro Estadual dos Núcleos de Operações com
cães. Um pouquinho de interrupção aí no seu áudio, né?
Promovido pela Polícia Civil do Maranhão no início dessa semana. Então já aí o ação.
Carlos Roger, um pouquinho de... já uma interrupção aí no seu áudio, só completando, ontem à noite, buscando Dona Gisele, né, numas missões, passamos por algumas dessas blitz sendo realizadas aqui na região metropolitana de São Luís, e até a Tereza Cristina brincava, né, porque tinha acabado de ser abordado uma van. Estavam abrindo todas as portas da van. Tereza Cristina brigou e disse assim: andou uns 500 quilômetros na BR, ninguém percebeu, vai ser flagrado dentro da capital quando estava chegando, né? Esses cães farejadores, eles fazem um trabalho muito importante, né, na identificação, no farejamento aí, na identificação dessas, na localização dessas drogas. Mas eu queria encerrar o programa trazendo aqui, ontem nós tivemos um caso, um relato da professora Sebastiana Mendes, lá de Sucupira do Norte, que foi vítima de um golpe, um desses golpes, de Alba Pereira, dos cartões. Gente, o que tem de quantidade de pessoas idosas, de aposentados, pensionistas, que recebem aquelas ligações que incomodam 24 horas por dia, muitas vezes, para a pessoa se ver livre, acabam cedendo às pressões. Os bandidos criminosos, eles sabem disso. Por isso eles ficam perturbando. Dizem assim: por que uma pessoa vai me ligar 10 vezes por dia, Jalba Pereira? Aí, graças a Deus, hoje eu tenho um celular que aparece vermelho, a tarja vermelha. Já aparece avisando, dizendo assim: deixa eu tocar, o problema é dele, né? Deixa eu tocar.
E a tática que eu uso, Beto, é assim: a pessoa, quando é íntimo, é algum parente, quer conversar uma coisa urgente, hoje não liga mais, manda mensagem de WhatsApp. Então, quem quiser falar comigo, que tem meu telefone, vai ter meu WhatsApp para mandar mensagem. Então, ligar para mim, vai perder o seu tempo que eu não vou atender.
Então, que deu para me entender do que falaram para ela, né? Me enviaram um cartão, né, pelos correios e tal, receber tudo direitinho. Olha, agora você tem que desbloquear o seu cartão, porque senão o seu cartão não vai funcionar. E aí liga 24 horas por dia durante um ano, ligando o tempo todo. Aí diz: ah, então vou lá desbloquear. Olha, para você desbloquear, você vai ter que fazer a leitura facial com toda, para garantir todas as seguranças do banco, para que ninguém possa fraudar o seu cartão. Então você tem que fazer a leitura facial. Aproveitaram essa tal da leitura facial e todos os dados dela, fizeram um empréstimo no nome dela, e agora ela recebe metade do salário, porque metade do salário está indo para pagamento do empréstimo que ela não fez. Então, gente, cuidado com esse tipo de coisa. E aí, muitas pessoas às vezes usam esses bancos. O outro tipo de golpe, que é muito grande, que você deve ficar alerta, é você que trabalhou a vida inteira, conseguiu juntar ali um dinheirinho, aí aparecem uns espertalhões no seu ouvido o tempo todo: olha, faz aplicação nesse banco aqui, que enquanto esse banco, o outro banco aí está pagando menos de 1% ao mês na poupança, esse daqui paga 10% ao mês. Quer dizer, ele oferece uma vantagem que não existe. Aí você: ah, então para ganhar 10% por mês, bota meu dinheiro nesse banco. Aí acontece como aconteceu com o Banco Master, que é esse que você está acompanhando aí nos veículos de comunicação nacional. O cidadão estava partindo para o passeio dele em Dubai, deveria ficar por lá, que é o presidente do Banco Master, que faz aquelas grandes festas na Faria Lima, gasta milhões de reais em festa, tem jatinho, tem tudo, com o seu dinheiro. E aí o que acontece? Esse banco faliu, em linguajar mais popular. O banco faliu porque não tinha condições de honrar com essas vantagens que ele oferecia para as pessoas que depositavam dinheiro nisso. Está levando com ele mais de 1 milhão de aplicadores no Brasil inteiro. O que acontece? Que existe um fundo criado pelos próprios bancos, não é dinheiro público, é importante a gente ressaltar, um fundo que é o Fundo Garantidor. Caso um banco aconteça uma liquidação dessa, existe um fundo. Só que esse fundo, pelo que eu acompanhei até agora, ele só ressarce, só devolve para os credores até 250 mil reais. É o limite máximo. O cidadão que colocou no banco até 250 mil reais, vai receber tem a possibilidade de receber os 250 mil reais de volta. Quem aplicou, além disso, 1 milhão de reais, 2 milhões de reais, 3 milhões de reais, vai receber o mesmo 250. Então, essa é a notícia para você que fez a aplicação no Banco Master. Não caia nessa... Verifique, pesquise antes para saber a idoneidade. E nessa história, Jalber Pereira, entrou quem? Os estados do Amapá, da Amazônia, do Rio de Janeiro, aí tem diversos municípios, são diversos municípios que aplicaram aqueles fundos, que aqui é chamado FEPA, né? Tem esses fundos dos funcionários, aplicaram nesse banco que era para ter rendimento. Aí o estado do Amapá agora teria que receber 400 milhões, tem 400 milhões de reais nesse fundo. Para onde é que vai agora? Esse fundo credor não devolve um centavo para esse tipo de para esse tipo de investimentos. Então, perdeu 400 milhões de reais, o estado do Amapá perdeu 400 milhões de reais, o estado do Amazonas perdeu 50 milhões, o estado do Rio de Janeiro perdeu 970 milhões de reais. Tem outros municípios de Aparecida de Goiânia, por exemplo, que perdeu 40 milhões de reais. O estado do município de Fátima do Sul, de Mato Grosso do Sul, perdeu 7 milhões. O município de Itaguaí perdeu 59 milhões e 600 mil reais. Quer dizer, são funcionários, pegou dinheiro dos funcionários, colocou nesse fundo na garantia de que ia receber não sei quantos milhões de reais. O município também de Maceió, em Alagoas, capital da Alagoas, já vai perder, perdeu sabe quantos? 97 milhões de reais. E agora? Quer dizer, os bacanas que estavam lá andando de jatinho gastaram o seu dinheiro, agora não tem como devolver o seu dinheiro. Então, gente, cuidado nesse negócio, o dinheiro suado que você tem, tenha cuidado na hora de aplicar, procure bancos que tenham idoneidade, mesmo com rendimento baixo, mas é a forma mais segura, ou então faça um investimento para gerar emprego e renda para a população. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Bom dia de descanso para quem está descansando hoje. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, se Deus quiser.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Produtores e produtoras rurais do Maranhão, está na hora de fazer a atualização cadastral dos animais da sua propriedade. Compareça à AGED, onde sua propriedade é cadastrada até o dia 15 de dezembro. Só com a atualização do cadastro obrigatória, você poderá ter acesso a documentos sanitários, emissão da GTA, declarações e outros. Evite o pagamento de multas. Juntos vamos garantir a saúde dos nossos animais. É bom para você, é bom para o Maranhão, é bom para todo mundo. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.